fosse um caso desse elenco não ter jogado bem hora nenhuma, a gente ia dizer, pô, não é o treinador, é o elenco que é ruim. Ontem, por exemplo, três jogadores que faziam meio de campo na época que o Bahia estava bem, estavam no banco de reservas. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Como caiu o futebol de Jean Lucas? Como caiu o futebol de Caio Alexandre? E o Everton Ribeiro no banco porque estava voltando a recuperação. Aliás, na entrevista coletiva, Rogério Ceni, aquele que a gente tanto criticava aqui por dizer que os jogadores do Bahia estavam cansados o tempo inteiro, né? Ah, porque o jogador está cansado. Ah, porque tem um jogo atrás do outro. Ontem, disse na entrevista coletiva que está preocupado que o espaçamento é muito grande de um jogo para outro. Vai fazer o quê, Rogério? A culpa é sua. A culpa é do Bahia, é do grupo que saiu da Copa do Brasil, que saiu da Libertadores da América, que nem foi para a Sul-Americana e agora só tem Campeonato Brasileiro. Aí você está dizendo, ano passado é porque tinha muito jogo. Que se eu não tivesse tantos jogos, que a performance ia ser melhor. Esse ano, como tem poucos jogos, você está dizendo que a performance vai ser ruim? Não entendo. Sinceramente, eu não entendo isso aí. E aí, você ainda vem com a pérola de dizer que Everton Ribeiro, ou a pergunta do repórter, por que é que você tirou o William José e botou Everton Ribeiro? Que eu não entendi. Não entendi. Nosso Matheus da Massa estava aqui, nesse instante, né, participando do programa aqui antes do meu. E ontem ele estava narrando pra gente, né, na outra rádio, lá na Rádio Salvador FM, na Jornada Esportiva, e eu dizia lá na jornada, comentando, Marquinhos Santiago estava lá, e eu vi, ó, daqui a 5 minutos, ele vai botar Everaldo, ele vai tirar Nestor e botar Everaldo, não deu outra, porque ele tinha feito as modificações erradas. Se você vai botar Everton Ribeiro, como é que você vai tirar o centroavante? Se Everton que vai meter a bola pros caras lá do centroavante, então, tem coisas que a gente não entende, realmente, Rogério tá passando dos limites. Rogério, te elogiei tanto. Sabe, Rogério? Não acho que você é um treinador ruim, só que eu acho que você está perdido com o Bahia. Eu acho que você não tem mais treinamentos para correção daquilo que está errado no time. A gente não vê, passa jogo, vem jogo, passa outro jogo, e a gente não vê o Bahia evoluindo, o Bahia trazendo algo diferente para dentro de campo. Ontem foi mais um desses jogos, ainda bem que o Bahia ganhou o jogo. Com um gol de pênalti aos 11 minutos do primeiro tempo, que não existiu. Gente, aqui é um programa do Bahia, para vocês sentirem a nossa independência. Aqui não tem essa, porque Bahia, eu vou mentir pro torcedor. Eu vou falar aquilo que eu não vi. Ontem eu fiquei esperando, viu, Marquinhos Santiago, o programa no Sport TV, que Paulo César de Oliveira, ele sempre, depois das rodadas, ele participa. Não que eu quero dizer aqui que o Paulo César de Oliveira é o melhor do mundo, não. Mas estava ele e mais três participando do programa, né? Marcelo Barreto e os outros dois. E todos eles, unanimidade, não teve nada no lance de Pulga. Pulga se joga. Ele adianta a bola. Quando ele vê o pé do jogador que tirou a bola, ele se joga na perna do cara. Não teve pênalti nenhum. Mas foi marcado. O Bahia também já foi muito prejudicado em pênaltis que não aconteceram contra o Bahia. Então o Bahia não tem nada com isso. O erro foi do árbitro. O Bahia não tem culpa disso. Aí o Nestor vai lá e faz o gol. Aquilo ali deu uma amenizada, deu uma melhorada, porque o torcedor estava começando já a cobrar, né? Já cobrar de todo o Bahia e tal. E o segundo gol de bola parada também. Um cruzamento de escanteio do lado esquerdo do Nestor, David Duarte cabeceia para dentro da área e Roman Gomes do lateral mete a cabeça e faz o gol. Para que vocês vejam, dois gols com a bola no sentido parado, né? Foi um de pênalti e um da cobrança do escanteio. Vale? Claro que vale. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cadê o trabalho da dinâmica do jogo com a bola rolando, jogadas ensaiadas, inversões de posicionamentos, triangulações? A gente não vê nada no Bahia. O que a gente vê é uma lentidão, é uma letargia danada do Bahia dentro de campo. Gente, estamos na Copa do Mundo ainda. Cheguei a falar ontem, esses caras não estão assistindo a Copa do Mundo, não? Não estão aprendendo nada com a Copa do Mundo? Times fracos como, como é que se diz, Costa do Marfim, não é? Times como Cabo Verde. Gente, rápida, dinâmica, toque de bola, sabe? Poxa, uma coisa linda, passes certos, que a gente viu do Bahia ontem, uma lentidão tremenda, passes errados, gente, foi terrível. Foi terrível. O Bahia não precisa, ó, pra ser ruim o jogo de ontem, precisa melhorar muito. Tô sendo honesto aqui e sincero com você, gente. Lamentável que nós vimos ontem do Bahia no estádio da Fonte Nova. Então a gente espera que isso melhore, que Rogério Ceni traga, né? Não tem jeito, não adianta ficar mandando mensagem. Ah, é, fora Rogério Ceni. Não adianta, porque nós não vamos tirar Rogério Ceni. É o Cadu Santoro que está lá no comando. É ele que tem que decidir essa situação. E eu não faço festa para tirar treinador, para demitir treinador, não. É problema deles. Eu estou aqui para comentar, analisar aquilo que foi apresentado para mim, tá? E o que foi apresentado para mim é isso aí que eu estou falando para vocês. Lamentável que nós vimos no Esporte Clube Bahia ontem no estádio da Fonte Nova, apesar de ter ganho. É muito estranho isso, né? A gente está comentando aqui de um time que é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, que ganhou o jogo ontem 2-0, e a gente está fazendo essa referência ao comportamento na dinâmica do jogo do Bahia ontem, que foi uma dinâmica muito ruim, né? Abaixo daquilo que a gente esperava, apesar de a gente não esperar que fosse nada de maravilhoso, mas que fosse um pouco melhor do que aquilo que aconteceu ontem no estádio da Fonte Nova. É, tem muita gente mandando mensagem, eu só estou com 64 pessoas aqui no YouTube, viu, gente? Cadê vocês, torcedores do Bahia? Vamos lá, vamos participar. Tem um vídeo que eu gravei hoje também, já está aí no YouTube, depois, quando terminar o programa, vocês peguem e vejam aí o vídeo também que eu gravei, sabe, sobre o jogo de ontem, e entra aqui no YouTube também, no programa Nação Tricolor. Começou a chamar Flávio Gomes agora, ele vai chegar com as primeiras, em nome da Buona Pizza, dando essa dica pra você. A partir de 3 da tarde hoje, você pode pedir a sua pizza, é a mesma pizza que o jogador do Bahia come, quando joga na Fonte Nova, da Buona Pizza. São mais de 50 sabores, entrega em toda Salvador também. Você pode fazer o aniversário do seu filho, se você quiser, na Buona Pizza. Tem toda a estrutura para ele receber, para você comer pizza lá, com refrigerante, com suco, com açaí. Buona Pizza, 3353-1774. Vou chamar Flávio Gomes. Não, pode chamar? Não. Não? Esperar um pouquinho? Espera, não tem problema não. Restaurante Casa Amarela, no Garcia. É. Feijoada carioca hoje, feijoada de mocotó, quiabada, sarapatel, assados, saladas em geral, né? Tem uma sobremesa maravilhosa no restaurante Casa Amarela, que fica no Garcia. Você que mora, trabalha, estuda, está passando pelo Garcia, restaurante Casa Amarela. InfoHouse, vende manutenção de notebooks e computadores. Tem computador para vender lá também, viu, de segunda mão, com garantia. Você não vai se arrepender. Na InfoHouse, com meu amigo Juraci, que fica ao lado da igreja de Brotas ali, no Shopping Brotas Master. Maxi Plus, argamassas, rejuntamentos, tintas, tem vazamento na sua casa, na sua piscina, na sua laje. Produtos Maxi Plus, em todas as casas de materiais de construção, é da Bahia, viu? 30 anos de colante sucesso. Quero indicar para você, olha, tem um remédio chamado Simparic para o seu cachorro. Você dá a ele, no mesmo dia as pulgas vão embora. Carrapatos, mata carrapato, pulga, Simparic. Você pode encontrar na Amoedo Distribuidora. Você que é dono, né, de lojas pet, procure Amoedo Distribuidora. Telefone 3391-1348. E outras rações também, para gato, para cachorros. Você encontra também todos os produtos, né, pet. Você encontra em Amoedo Distribuidora. Telefone 3391-1348. Clínica Santa Bárbara, no Matatu. A equipe do Zé Olímpio está lá para lhe atender, os melhores médicos da Bahia. Lá você faz suas consultas e seus exames. Lá tem laboratório, na Clínica Médica Santa Bárbara, que fica ali no Matatu. Então, minha gente, o Bahia vai jogar na semana que vem agora. Vai enfrentar o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo que venceu a duras penas o time do Santos, né? Lá no Maracanã, venceu por 2-1. Um jogo muito ruim também do Botafogo lá, do Santos. É claro que a gente entende, né, que estão voltando agora. Mas vou chamar Flávio Gomes com as primeiras dele. Vamos lá. Cadê você? Vê, Flavinho. Boa tarde, vem, Flávio.
Muito bom dia, meu caro Dito Lopes. Bom dia a toda a audiência do Nação Tricolor neste sábado, 18 de julho, segunda quinzena do mês 7, e trazendo todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. O Tricolor, que na noite de ontem, da sexta-feira, enfrentou a equipe da Chapecoense em jogo atrasado, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor definiu o resultado logo no primeiro tempo, vencendo a equipe do Sul por 2-0. os gols de Rodrigo Nestor num pênalti muito duvidoso, né, Dito? Para mim, não houve pênalti. E o Román Gómez, o lateral direito argentino, que fez o seu primeiro gol vestindo a camisa do tricolor de cabeça, né? Ele que, logo no início do jogo, mostrou a credencial de que estava com apetite, de que estava afim do jogo e tinha perdido um gol, né? Logo com 2 minutos, mas acabou marcando o seu gol de cabeça e definindo o placar de 2-0 para o tricolor. Segundo tempo, Bahia com o freio de mão puxado, sem lances claros de gol, apenas tocando bola, o que já é o seu habitual, né, Ditão? Mas o resultado veio, os 3 pontos, e o tricolor chegou aos 29 e se mantém ali na sexta colocação, colado com o G4. Daqui a pouquinho eu trago a tabela completa e os próximos jogos do tricolor. O Bahia agora se prepara para a 19ª rodada, que foi aberta ontem também, né? O Mirassol venceu o Grêmio. O Fluminense empatou em casa com o Bragantino, esse confronto direto pelo G4. O empate acabou sendo muito bom para as pretensões do Bahia buscar o grupo dos 4 primeiros. E agora, na sequência da 19ª rodada, o Bahia terá como adversário o Atlético Mineiro. Esse jogo será disputado nesta terça-feira, às 19h30, na Arena MRV. Daqui a pouquinho também eu trago todo o noticiário do adversário do Bahia. Então, o técnico Rogério Ceni, no pós-jogo, na sua coletiva, falou sobre a partida e também sobre o futuro do esquadrão.
Nós acho que estamos praticando, treinando, já há ao menos 3 semanas e meia, no mínimo, para esse jogo. 2 amistosos que foram importantes, do City Torque aqui e do Fluminense, como teste também no Rio de Janeiro. Amistoso que impõe dificuldade, especialmente esse último jogo que impõe dificuldade, onde a gente cresce mesmo acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que todos vocês viram. Para a gente, eu acho que significa crescimento. Deu um espaçamento bom, 5 dias para esse jogo. Alternativas, claro que nós temos ainda jogadores fora, a casa do Juba, que deve estar voltando em breve. Nós temos Iago voltando hoje, liberado para 15, 20 minutos. Nós tínhamos Everton liberado para uns 30 minutos. Assim, alguns jogadores que ficaram departamento médico algum tempo, né? O Kiki, que não pôde estar hoje presente no jogo, enfim, temos alternativas que eu acho que vão fazer, logicamente, o time disputar, crescer, e precisávamos fazer um resultado hoje, no dia de hoje, dentro de casa. A Chapecoense se encontra numa situação difícil, era a nossa obrigação vencer, chegar a 29 pontos, e se o time vai evoluir cada vez mais, eu acho que, no fim, a gente analisa quase sempre pelos resultados. Eu acho que como produção, acho que foi relativamente boa, talvez não tantas oportunidades de gol, mas muito controle de jogo, os gols acontecendo no primeiro tempo. Poderíamos ter ampliado o placar no segundo tempo, algumas trocas, mudança de sistema de jogo, coisas que a gente vem treinando, fazendo alternativas durante a semana. Espero que a gente continue. Terça-feira tem um jogo, acho que bem mais difícil do que foi hoje, contra um Atlético Mineiro que vem numa crescente grande, né? Eu espero que a gente possa, o resultado não se controla, mas que a gente possa produzir algo parecido com o que nós produzimos no dia de hoje.
Eu só não entendo essa questão dos jogadores estarem se sentindo cansados depois de um período de pausa da Copa do Mundo, esse hiato. Eles tiveram férias, 15 dias, voltaram, já tiveram 2 jogos de amistosos e de repente os jogadores ainda sentem fadiga, cansaço. Eu sinceramente não entendo essa situação, mas vamos lá, o técnico Rogério Ceni também vai falar a repercussão que teve do Santoro falando sobre possíveis saídas e a utilização de jogadores da base para a sequência da temporada.
Eu repito, o Cadu falou em enxugar elenco, né? Para isso precisa de saídas, de alguma saída, uma outra saída, uma venda, enfim. Quanto menor for o grupo, mais oportunidades, logicamente, os garotos terão. Eu acho que hoje o Cauê entrou bem no jogo, assim. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais objetivo, mas ele entra bem, ele é ousado e sabe trabalhar muito bem essa bola por dentro, tentar pifar. Para a idade dele, eu acho que ele produz bastante. E aí eu tenho, por exemplo, hoje 3 centroavantes, né? Aí você vai usar o Caio e o Del, hoje é mais difícil para que eu use o Caio Delson, sou super sincero com vocês. Não que eles não tenham potencial para jogar, mas dentre jogadores prontos, preparados, nesse caso tem. Agora, com o tempo, repito mais uma vez, a intenção é dar espaço cada vez mais para os jovens jogarem. Cauê é um jogador que a gente gosta muito, mas serve muito à seleção sub-17, fica muito tempo fora. Então você tem que ter cuidado, porque você tira às vezes um jogador que está o tempo todo contigo para... Acho que esse era ano de Mundial, ou sub-17, eu não lembro nem que mês, não sei, acho que é outubro, novembro, por aí, não sei, novembro. Então assim, ele vai muito para a seleção, passa uma semana fora, passa 10 dias fora, você tem que colocar aos poucos, mas é um jogador que mostra potencial e que a longo prazo, ele tem só 17 anos, né? A longo prazo, acho que com certeza vai ser um jogador que vai ser cada vez mais utilizado para próximas temporadas. Nós temos planejamento para o ano de 2027, né? Tem jogadores que finalizam um contrato nesse tempo e aí você cada vez mais tem espaço para jovens. E eles vão ter que mostrar no dia a dia, vão ter que demonstrar no dia a dia. O Juan Pablo, no jogo contra o Tóquio, eu achei que ele entrou bem. Nesse último jogo entrou um pouquinho perdido, mas é um jogador de muita força. Cauê e ele, mais espaço. E a partir do momento que os jogadores mais experientes vão saindo, os jovens também vão tendo mais minutagem. Aí é um momento de você fazer a análise se você precisa contratar um jogador ou se você tem à disposição esse jogador que cumpra a função na base.
Bom, tá aí o Rogério Ceni falando sobre as possibilidades da utilização dos jogadores da divisão de base. De fato, ele realmente vem utilizando alguns jogadores. O Cauê Furquim, acredito que seja a próxima realidade do Bahia na próxima temporada, né? Ainda tem a disputa do Mundial Sub-17 no mês de novembro, então ele não terá muitas minutagens com a camisa tricolor ainda nesta temporada, até porque o Rogério já explicou que ele passa mais tempo na divisão de base, o que é bom para o próprio jogador, porque é o futuro também da seleção brasileira, viu, Vitão? Né? Ele tem 17 anos, daqui a 4 anos com 21, será que tem condições de jogar uma Copa do Mundo? Não sei. E para o Bahia, com relação a ativo, pode vender sim para a Europa, não tenho dúvida disso. Então, próximo jogo será contra o Atlético Mineiro, e daqui a pouquinho eu volto que tem mais notícias do Tricolor de Aço.
Valeu, Flávio. Me perdoem, viu, onde vocês ouviram falar que o Bahia vai jogar terça-feira contra o Botafogo, é contra o Atlético Mineiro, viu? Deu um branco em mim aqui. Gente, 11h31, rapidinho, vou no intervalo e volto já já.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Real FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11:34. Voltamos aqui no programa Nação Tricolor, que vai completar 27 anos agora no dia 31 de julho. Vamos seguindo aqui falando do Bahia, vou ler algumas mensagens de vocês. Então, só confirmando, na próxima terça-feira, o Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético Mineiro, jogando lá na Arena MRV. Vamos ver o comportamento do Bahia, vamos ver se o Bahia consegue vencer fora de casa. O Celso Santos, ele diz aqui, Dito, bom dia. O que Rogério está fazendo com o Del, nem relacionando o garoto, e o Bahia voltou, mesma coisa, antes da Copa. Celso, de Brasília. Oi, Celso, um abraço para você. Correto, meu amigo. E ele falou aí, Agora vai ser mais difícil ainda, porque ele tem 3 centroavantes, E agora vai ser difícil para Suassuna, para Del, mais difícil ainda. É que eu digo para vocês, o Bahia tem um jogador chamado Sidney, volante, que disputou o Mundial, gente. Sidney, na semana passada, fez um gol extraordinário, porque Sidney é aquele volante moderno. Sidney, antigamente, ele jogava de meia, era o camisa 10. Ele foi trazido para trás, isso mostra que ele tem qualidade de jogar. O cara vai fazer 20 anos esse ano, vai estourar a idade, e não tá botando jogador para jogar, não leva nem do banco. Eu acho um absurdo isso. Para quem diz que vai fazer o trabalho de base com jogadores da divisão de base, é lamentável. É muito pouco. O Furquinho entrou ontem, entrou muito bem, mas é muito pouco, sabe? Muito pouco. Sivaldo Nascimento, bom dia. Melhor resenha do sábado pela manhã. Dito, eu acredito que Rogério Ceni não tem mais clima no Bahia. O time não tem nada de mudança. Sivaldo de São Francisco do Conde. Obrigado, Sivaldo. Lourdes Costa, já passou da hora de Rogério Ceni sair do Bahia. Nada mudou durante o período da Copa. Washington, nesse jogo de ontem, mesmo Ademir e Pulga esqueceram de fazer o X. Um rendimento dos dois caiu bastante. Está na hora de Furquim no lugar de Ademir e Sanabria no lugar de Pulga. Aí o Washington falando aqui ainda diz assim, o segundo tempo foi horroroso. Se jogar assim contra o Atlético Mineiro, vamos tomar uma goleada. É que o Atlético Mineiro não tem essa coisa toda também não, viu, Washington? Jogar futebol lá. Samantha, bom dia. Melhor resenha dos sábados pela manhã. Esse time do Bahia, a gente não vê nenhuma melhoria com o Ceni. Samantha de São Francisco do Conde. Obrigado, Samantha. Clarkson Santana, bom dia, Dito. Incrível esse Bahia, não evolui em nada. Ganhou por ter enfrentado um time muito fraco. Certíssimo, certíssimo. A gente fica esperando muito e nada acontece, né, Clarkson? Que absurdo. José Pinheiro Gomes, bom dia, Dito, saudade de você. Não acha que o William José é muito fraco para ser o atacante do Bahia aqui em Nova Sori? Oi, José Pinheiro, um abraço, meu velho, também acho. Muito criticado ontem, o jogador mais criticado ontem pela torcida do Bahia foi o William José. Raquel Rocha, bom dia, Dito, Bahia Chapecoense foi uma das piores partidas que assisti em minha vida. Além de um monte de jogadores abaixo da crítica, duas equipes sem a mínima organização tática, triste Bahia. Pois é, Raquel Rocha. Pois é, Raquel, concordo com você. Foi triste ontem, gente, duro, viu, assistir aquele jogo do Bahia. Muito ruim mesmo. Van, bom dia, Dito e Nação. Bahia venceu, não convenceu, mas valeram os 3 pontos. Bora, Bahia. Valeu, meu velho. MS Fernando Caldas. Bom dia, Dito. Pelo andar da carruagem, vamos ficar na segunda página da tabela. Abraço, parabéns pela sua lucidez. Obrigado, Fernando Caldas. Pedro Calixto, bom dia, Dito. O que você acha de Rogério Ceni? Deve dar... Como é, pai? A oportunidade a Cauê Furquim? Acho sim. Acho sim. O time não tá jogando bem, os pontas não estão bem, não é da agora. É porque essa coisa de imediatismo é complicado, né? Não é da agora. Os caras já não vêm jogando bem há muito tempo, não é isso? Suave na neve, suave na nave. É o galo, Dito. Fernando Caldas de novo, Bahia pega o Atlético Mineiro, obrigado, eu consertei aqui. O Austin diz que, Dito, cadê o Sanabria? Estava no banco ontem? Estava sim. Mas é a preferência do técnico, né? É ele que não quer. É. Joilton Santana, bom dia, Dito. Vamos esquecer Libertadores, não houve investimento para esse objetivo. Fora o técnico que é limitado nas suas convicções. Repare as críticas ao Rogério Ceni, né? Vou chamar Flávio Gomes, que ele tem mais notícias, ele tem Atlético, é o próximo adversário do Bahia, ele tem mais do Bahia, vai falar com a gente, você aqui no canal do Dito Lopes no YouTube, deixa o like, tem 77 pessoas aí, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve se não está inscrito no canal, tem um vídeo que eu já gravei sobre o jogo de ontem, comentário do jogo de ontem também, está no canal do YouTube, e vamos chamar Flávio Gomes, vamos lá, para Buona Pizza, a partir de 3 horas, peça sua pizza na Buona Pizza, 3353-1774, jogadores do Bahia adoram a pizza da Buona Pizza, tem a trilha do açaí, tem sanduíches, tem suco, tem festa do seu filho, se você quiser fazer lá também, 3353-1774 é o telefone da Buona Pizza, vou passar lá hoje para pegar minha pizza hoje à tarde. Vamos lá, cadê Flávio Gomes? Vem, Flavinho!
Estamos de volta no Nação Tricolor e antes de falar do Atlético Mineiro, próximo adversário do Bahia, em jogo válido pela 19ª rodada, na próxima terça-feira, às 19h30 na Arena MRV, falar sobre a situação do atacante Kiki Oliveira. Durante a semana, houve essa situação envolvendo o Nacional do Uruguai, o próprio jogador e... o Grêmio Futebol Clube, ao qual o jogador pertence, o Bahia pagou pelo empréstimo do jogador. Então, o Bahia recusou a oferta inicial da liberação do atleta para o Nacional. A equipe do Uruguai mantém esse interesse em ter o atacante em seu elenco. Inclusive, teve uma publicação de uma foto do Kiki com a camisa do time sul-americano e o Kiki demonstrou a vontade de jogar no clube uruguaio. Segundo o jornal Ovacion, lá do Uruguai, o Nacional entende que precisa comprar pelo menos 30% dos direitos econômicos do jogador junto ao Grêmio, para que o contrato de empréstimo com o Bahia possa ser encerrado previamente, mas não funciona assim. Para o jogador sair, o Bahia tem que dar o aval. O jogador sai, vamos negociar, ele sai. Se o Bahia disser não, é não, e fim de papo até o final do ano, quando ele tem o contrato encerrado de empréstimo com o Bahia. Então, ontem, na zona mista, o nosso querido amigo Nilson Luiz, ele informou na Rádio Coirmã de que o jogador está com um problema particular com a mãe. E ele escreveu uma mensagem enigmática nos stories do Instagram. Tudo em manos de Deus, quer dizer, tudo nas mãos de Deus, mas é envolvendo a situação de saúde da sua genitora. Então, o Cadu também, na zona mista, informou de que não há nenhuma negociação entre o Nacional e a equipe do Bahia. Ele estava relacionado para o jogo de ontem, mas disse que não estava se sentindo bem, não estava disposto, e por isso ele foi cortado e não jogou. Vamos aguardar o desenrolar durante esta semana. Se ele não for relacionado terça-feira, claro, é uma questão de saúde, de pai e de mãe, a gente entende. Mexe com a cabeça do ser humano, é verdade. Então vamos aguardar essa situação de Kiki para saber. Será que o Nacional vai insistir em ter o jogador? Será que para ele, nesse momento, é interessante retornar ao seu país? Aí o Bahia resolve lá o problema financeiro, a pendência, e ele vai embora, tá bom? O Bahia terá a sequência agora de jogos, pelo menos dos próximos 3 jogos. Daqui a pouco eu trago a sequência, tá? Completa. O Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro na terça, domingo o Corinthians em casa e depois o Fluminense fora. E o técnico Rogério Ceni faz essa avaliação para a sequência da competição.
Nós temos o Atlético fora, Corinthians em casa e Fluminense fora, né? São dois jogos fora de casa muito difíceis. Mas se a gente quer brigar e ver possibilidade de brigar lá em cima, são nesses jogos difíceis, como os amistosos, que é preferível você deixar os caras fazerem o que quiserem em matéria de resultado, mas você consegue ter enfrentamentos bons, né? E ver o nível de nota. Eu achei que no primeiro tempo lá nós jogamos no mínimo um jogo de igual para igual, né? Então, para mim, isso deixa satisfeito. Claro que no segundo tempo tem algumas adaptações e isso faz com que você caia um pouquinho, mas mostra que o time está crescendo fisicamente e se nós quisermos chegar lá na frente, esse jogo passa a ser um jogo interessante, independente de G4, né? É um jogo de um grau de dificuldade muito grande, Atlético Mineiro, um time que compete e corre muito, muito bom em bola aérea, faz muito gol em bola cruzada. Nós vamos ter que estar bastante atento nisso. E é um concorrente nosso, porque está aí a poucos pontos também. O campeonato é um campeonato muito apertado esse ano. Vai ser um ponto, dois pontos que vai te colocar numa Libertadores, ou que vai te deixar numa Sul-Americana, ou que vai te deixar numa zona de rebaixamento. Acho que vai ser um campeonato muito, muito parelho, muito apertado. As equipes são muito equivalentes, a grande maioria das equipes são muito equivalentes.
E é uma verdade, as equipes se equivalem ao Campeonato Brasileiro, todo mundo muito apertadinho, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O Bahia não pode vacilar e precisa buscar pontos contra o Atlético Mineiro. O time de Minas Gerais, que durante a pausa se despediu de 3 jogadores, na realidade, né? 2, um já tinha saído, que foi o atacante Hulk, e foi pro Fluminense. O zagueiro Júnior Alonso rescindiu, foi jogar nos Estados Unidos, e o meio-campista Isep, emprestado ao Nacional da Ilha de Madeira de Portugal. O único reforço do Galo foi a contratação do zagueiro Léo Duarte, de 29 anos, que estava na Turquia e assinou o contrato até 2030. Para a partida, o Atlético terá desfalques. 2 atletas seguem em tratamento do departamento médico. Patrick se recuperando de uma cirurgia desde abril no joelho direito. Índio também em recuperação da lesão de ligamentos cruzados posterior também do joelho, né? Dois jogadores com graves lesões. Gustavo Scarpa, ele que está saindo do departamento médico, iniciou processo de transição física e não deve enfrentar o Bahia. Outro desfalque para o jogo contra o Tricolor é o zagueiro Ivan Roman. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco antes da pausa do Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético Mineiro deverá enfrentar o Bahia com Everson, Natanael, o zagueiro Tressoldi, Lianco e Vitor Hugo, Renan Lodi, Thomas Pérez, Bernard, Victor Hugo, Reinier e Coelho. Técnico é o Eduardo Domingues, vai comandar o Atlético Mineiro contra o Tricolor. O Atlético Mineiro na tabela de classificação é o 11º com 24 pontos, conquistando assim os 3 pontos. Ele encostará, na verdade, no Bahia, que está em 6º. Daqui a pouco eu trago a tabela. Segura aí, Ditão. Daqui a pouco eu volto, que tem mais notícias do esquadrão.
Por isso que foi importante o Bahia vencer ontem, né? Porque o Bahia foi a 29. Foi a 29. Então, encosta, mas não chega próximo, né? Mas o Bahia tem tudo para vencer o Atlético. Não é nenhum bicho papão, não. Não é nenhum bicho papão. Então, o Bahia tem, sim, a condição de vencer o Atlético na próxima terça-feira lá. Deixa eu ler as mensagens aqui. Adilson Santana, bom dia, Dito. O time do Bahia está sem garra. Ceni queimando os meninos da base. Fora entregador de camisa, medroso. Cassinho do Brandão, bom dia, Dito. Ricardo de Jesus, para mim, para 27, a melhor contratação seria a saída de Ceni. Pois é. Aí o torcedor se pronunciando, tem muita gente aqui falando. Rapaz, o Suave na Nave diz que gostava do programa meio-dia, porque ele almoçava assistindo. Você é uma exceção, viu, amigão? Você é uma exceção, porque 99% aqui queria que tirasse do horário de meio-dia. Adilson Santana, a voz de Ceni dá nojo, muito fraco esse cara. Paulo Modesto, Dito, Ceni mudou a pressão na saída de bola. Antes eram os dois beiradas que faziam pressão. Ontem foi o William José e Pulga. Será que ele já está fazendo isso pensando em usar Alejo nessa função? O interessante, sabe o que é, amigão? É que ele ontem falou, inclusive na coletiva, que preferiu trazer os dois beiradas para voltar, para bater com os laterais adversários. Mas assim eu pergunto, tem jogos que você vai precisar fazer isso. Mas o jogo de ontem, jogando na Fonte Nova contra o Chapecoense, o que é que a Chapecoense tinha para poder fazer isso? Para poder marcar a lateral de Chapecoense? É complicado, é muito complicado, viu, Paulo? Detave, é isso? R. Detave. Bom dia, Dito. Rogério falou que esperam que o time jogue contra o Galo na mesma pegada que teve contra a Chape. Foi isso mesmo que eu vi? Vozes do além? Rogério Ceni esgotou no Bahia. Não tenta nada de novo. Perfeito, perfeito, velho. Perfeito. Não tenta nada de novo. É muito complicado mesmo. Né? Decinei de Oliveira. Bom dia, Dito Lopes. Bahia mais do mesmo. Paulo Modesto. Palmeiras, na última rodada, antes da Copa, comemorou ter vencido a Chape por 1-0. Mas o Bahia não pode comemorar. O Paulo Modesto, você está chegando aqui para fazer a defesa, né, do Bahia, pode comemorar. Ninguém está dizendo que não pode comemorar, não. O que a gente está falando é do jogo. Tem que jogar muito mais, porque a gente sabe que se jogar essa bolinha que jogou ontem, não ganha de ninguém aí mais. Porque, repare, ontem pegou o Lanterna, que estava 16 jogos sem vencer. E ainda ali teve chance no segundo tempo da Chapecoense meter 2 gols. Ah, já viu isso acontecer? Já pensou em empatar o jogo? Então assim, velho, pode defender, não tem problema nenhum. A gente aqui não está contra o Bahia, não. A gente apenas está indicando daquilo que foi apresentado para a gente, os erros do Bahia, mais uma vez, no jogo de ontem, que foi um absurdo. E outra coisa aqui para nós, viu? A gente que tem assistido os últimos jogos do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a gente que assistiu a Copa do Mundo, mesmo daquelas seleções menores, gente, o futebol brasileiro tá pedindo arrego, viu? Tá pedindo ajuda. O futebol brasileiro tá muito pobre. Haja vista a seleção brasileira na Copa do Mundo. O que foi que a seleção brasileira fez de diferente na Copa do Mundo, gente? Se não é Vinícius Júnior em umas 2 ou 3 jogadas ali, ou o próprio Bruno Guimarães no meio de campo de dar aquelas 4 assistências ali, o Brasil poderia ter saído antes, na fase de classificação. Terrível. O futebol brasileiro precisa melhorar. Estou vendo a coisa muito feia no futebol brasileiro. Está triste demais o futebol brasileiro. Olha, em nome da Casa Amarela Restaurante no Garcia, gente, eu vou almoçar lá hoje. Olha, tem feijoada carioca, tem feijoada de mocotó, tem quiabada, tem assados em geral, saladas maravilhosas, sobremesas sensacionais e um ambiente para almoçar que é maravilhoso, o restaurante Casa Amarela, que fica no Garcia. Maxi Plus, tem vazamento na laje da sua casa, na piscina. Você está precisando de rejuntamento, argamassa, tinta, massas em geral? Maxi Plus é a marca, é da Bahia, gente, 30 anos de colante de sucesso. Maxi Plus é da gente. Amoedo Distribuidora, produtos veterinários você encontra na Amoedo Distribuidora. Simparic, Simparic que você dá. É um comprimidozinho que você dá ao seu cachorro. No mesmo dia, as pulgas vão embora, carrapatos, acabou. E fica 40 dias sem carrapatos. Simparic, a venda em Amoedo Distribuidora. Telefone 3391-1348. Vamos lá? 3391-1348 é o telefone da Amoedo Distribuidora. Deixa eu abraçar aqui Zé Humberto, meu querido Zé Humberto. Zé, boa recuperação para você, viu, amigo? Deus te abençoe. Obrigado a todos que me parabenizaram essa semana. Muito obrigado, Facebook, Instagram, Zap, onde vocês mandaram parabéns. Sintam-se agradecidos, viu? Muito obrigado mesmo a todos vocês que me deram os parabéns no dia 15 de julho. Agradeço de coração mesmo a todo mundo. Zé Humberto, um abraço para você, meu irmão. Minervino, tá aí no jogo, né? Que maravilha, né? Um abraço para você, Eusinho. Grande oftalmologista, estava no Congresso de São Paulo, André também, Lavínio, um grande abraço para vocês. 11h52, vamos lá, cadê Flávio Gomes?
Voltamos no Nação Tricolor nessa reta final, olha só, Ditão, vamos falar rapidinho das meninas, né? O futebol feminino, o Tricolor, que está na sexta colocação, tem 21 pontos, venceu 6, empatou 3 e perdeu 3, e retoma as atividades na próxima segunda-feira, dia 27, contra o Botafogo. As meninas seguem treinando para retomar a disputa da competição do Campeonato Brasileiro Feminino. Bahia, agenda, anota aí, galera. Atlético Mineiro nessa terça-feira, na Arena MRV contra Atlético Mineiro. Domingo, 16 horas, que é horário bacana, hein? Bahia e Corinthians, Arena Fonte Nova. E no dia 29 de julho, findando o mês, Fluminense e Bahia. Esse jogo às 21h30, Bahia que disputou o amistoso na semana passada contra o Fluminense. A gente viu, né? Questão de arbitragem. Bahia jogou até bem no primeiro tempo contra o Fluminense, mas acabou sendo derrotado por 2-0. Fluminense que ontem empatou com o Bragantino no Maracanã, já aos 58 minutos. Aquela plaquinha sobe até empatar, né? E aí o Fluminense empatou e o couro comeu, teve expulsões, foi uma loucura. No mês de agosto, a tabela do Campeonato Brasileiro está marcada até a 24ª rodada. Então os três jogos já agendados do Bahia será dia 9 de agosto, Bahia e Vasco, na Arena Fonte Nova, 16 horas, hein? Bom jogo aí, bom horário. No dia 16 de agosto, 11 da manhã, aquele feijãozinho de manhã, Chapecoense e Bahia, Bahia que venceu ontem a Chape. E no dia 23 de agosto, o clássico Bavi, esse jogo no estádio Manuel Barradas, o Barradão, também às 16 horas. O Bavi da 24ª rodada. No primeiro turno houve o empate na Fonte Nova por 1-1. Na tabela, depois do triunfo de ontem, o Bahia está na sexta colocação. O Bahia, que chegou aos 29 pontos, está a um pontinho do Bragantino. E aí o Bragantino jogou a 19ª rodada. O Bahia vencendo o Atlético Mineiro, ele entra no G4, certo? Porque o Fluminense já jogou, tem 32. O Bragantino jogou, tem 30. O Bahia vencendo vai a 32, encosta no número de vitórias do Fluminense, mas passa na questão do saldo de gol. Quer dizer, o Bahia vencendo por 2 gols de diferença. É, aí o Bahia passa a ser o terceiro e o Atlético Paranaense, que está ali na quinta colocação com 30 pontos, um pontinho acima do Bahia, tem um jogo difícil contra a equipe do São Paulo, esse jogo lá no Morumbis. Então o Bahia tem tudo aí para voltar ao G4, só depende dele e tem que vencer o Atlético Mineiro, que é um jogo complicado, um jogo difícil, mas vamos torcer para que o Bahia faça uma grande partida. A toda a torcida tricolor, meu abraço, fiquem com Deus, um abraço Marquinhos Santiago, um abraço Ditão, melhoras aí nessa voz, meu irmão, e tudo de bom e até próximo sábado, aqui no Nação Tricolor.
Obrigado, Flavinho, falei com o Flávio ontem, né, que eu fiquei na jornada lá na Rádio Salvador FM até tarde, né, e eu comecei a trabalhar ontem 6 horas da tarde, comecei a falar, na realidade, 5h30, 6 horas começou o programa, fiquei até 11, mais de 11 horas falando, né. E falei com ele, fiquei de sobreaviso, ele se colocou à disposição. Gente, boa, Flávio, é nota 10, né? Mas graças a Deus consegui vir, estou fazendo o programa aqui, mais devagar. Peço a você que está aqui, ó, 91 pessoas aqui no YouTube, deixa o like, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. As últimas mensagens aqui, o Raimundo Donato da Silva, Dito, será que os novos contratados vão jogar contra o Galo? Olha, a partir do dia 20, né, que pode regularizar eles. Dia 20 é segunda. Se sair no BID o nome deles, né, segunda-feira, eles jogam terça. Pode ser, há uma possibilidade, né? Precisa saber se o Rogério vai querer colocar esses jogadores. O zagueiro só vai se apresentar a Rogério daqui a 15 dias. Ele falou ontem, né, que o Marcos Moreno, o zagueiro, nem foi ainda entregue a ele, que está com um probleminha lá, muscular, está resolvendo, e só vai para trabalhar com ele daqui a 15 dias. Imagine quando é que esse cara vai jogar, né? Deixa eu ler aqui, Oki Souza, bom dia, Dito, o que lhe parece acerca da necessidade de utilização dos garotos da base no Bahia? Atente-se para garotos nas seleções do Mundial 2026, como, por exemplo, Yamal, da Espanha. Pois é, né? Pois é. Joseval Oliveira, bom dia, professor Dito, se fosse qualquer outro time, eu apostaria que o Bahia não ganharia o jogo de ontem, mas o Bahia ganhou porque a Chape é muito fraca, estou decepcionado. Doni, Dito, bom dia, não achei tão miserável o Bahia contra a Chape, não. Faltou gás. Beleza, meu velho. Para terminar aqui, o amor da sua vida. Dito, o Grupo City tem dificuldades de encerrar ciclos, tem jogadores juntos com o Ceni que não tem a mínima condição de continuar no Bahia. Tem mais um aqui. Seu marido, peraí. Bom dia, Dito. Pare de subestimar os adversários. Subestimar adversários como, rapaz? Quem é que tá subestimando ninguém aqui? Bahia que tem que jogar lá contra a equipe do Atlético e tentar vencer o seu jogo, né? Gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Flávio Gomes. Obrigado, Marquinhos Santiago. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Continue aqui na Rádio Cardeal FM, né? Lembrando a vocês, dia 31 de julho agora, o programa completa 27 anos no ar. Com muito orgulho para todos nós. Graças a meu bom Deus, que nos sustenta, que nos dá força para que a gente possa continuar aqui, né? Eu, quando comecei o programa, imagine, Marquinhos, há 27 anos atrás, né? 27 anos atrás, que maravilha. Eu tinha quantos anos, Marquinhos? 34, né? 34, eu tô com 61. Eu tinha 34 anos. 34, tô com 61. Imagine quanto tempo esse programa Nação Tricolor, né? Graças a Deus. Gente, um grande abraço. Continue aqui na Rádio Cardeal FM. Você do YouTube aqui do canal do Dito Lopes, deixa o like, se inscreve no canal se não tiver inscrito. E a gente volta sábado que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, bom fim de semana a todos. Tchau, gente.
Mais um Bahia. Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. Esse um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Oi, gente, bom dia. Bom dia não, rapaz. É boa tarde, o tempo passa rápido. Começa agora o seu programa. E se você que está ouvindo pela primeira vez, essa interrogação fique para você, que você vai gostar muito. Você está no carro, está em casa, onde você estiver. Porque vai começar o melhor programa do Rádio da Bahia. O professor Horácio, ele é da UFBA. Imagine, traz o melhor para você a nível de conteúdo. Na mesa de áudio, meu amigo Marquinhos, tá bom? O programa vai até 1 da tarde. Fique com a gente na sua Catedral FM. É com você, Cardeal FM. Rapaz, eu tenho esse problema, sabia? A minha coordenadora do programa, Patrícia, sempre puxa minha orelha. Renê, é Cardeal, porque eu tô na Excelso FM e aí são duas emissoras, mas é isso. Começa agora o seu programa e se quem toca a bola agora é o meu querido professor Horácio da UFBA.
Muito obrigado, Renê. Inclusive, aprecio muito seu boné aqui.
Rapaz, é verdade! 6x1.
Tamo junto nessa também.
Segue você, professor.
Mas é isso. Então, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no programa ICI. E hoje a gente vai fazer um ICI diferente. Estamos aqui juntos, além do Marquinhos, né? Eu, Horácio Hassenreiter e o Anderson Pereira, para a gente bater um papo onde o ouvinte vai ser um partícipe muito importante. Porque hoje e se você pudesse perguntar o que quisesse para um apresentador de um programa de rádio, o que você perguntaria? Então, eu vou provocar aqui, tem algumas pessoas assim que eu acho que eu divulguei, espero que elas interajam com a gente, que elas mandem perguntas. As perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp 3114-3344 e pelo telefone 3114-3342. Então, você ouvinte, fica aí atento, naturalmente que para quem não é de Salvador, né, tem que colocar o DDD 71, para quem é de Salvador, 3114-3342. E aí a gente vai batendo um papo, falando de questões, naturalmente que o Anderson está aqui também, pode me provocar, e a gente vai ouvir, né, quais são as curiosidades, os questionamentos, as pedidos de opinião, se forem pessoas mais íntimas podem perguntar o que quiserem, né? Então estamos hoje com tema livre, para ter uma conversa solta e gostosa aí durante os próximos 53 minutos até as 13 horas da tarde. Queria dar meu bom dia aqui para o Anderson.
Boa tarde, nossos ouvintes da nossa nobre Cardeal FM. Grande Marquinhos Santiago aí nos controles, como eu sempre falo. Grande professor Horácio. Eu já tenho a primeira pergunta a colocar.
Pô, vamos lá.
Vamos lá. O que te motivou, né, a estar nessa dinâmica da radiodifusão, né, do rádio? Como foi, né? Ou seja, Em algum momento você não estava na rádio. Como, o que te motivou? Conta um pouco aí de como você veio parar aqui.
Muito legal. Na verdade, eu vim aqui para participar do programa da Patrícia Tosta.
Sim.
Ela me convidou para falar questões diversas sobre a universidade. E foi um bate-papo muito gostoso. E no final eu dizia, poxa, eu sempre achei muito interessante... trabalhar com conjecturas, né? Você chegar e pensar assim, a realidade ela vai num determinado sentido, mas ela é apenas uma das diversas possibilidades, né, de acontecimentos que poderiam, né, ser desdobramentos, né, de questões, onde você tem bifurcações, trifurcações,
exatamente,
né, ou diversos caminhos, e acaba que um se materializa, como se um colapsasse, a gente fosse para a mecânica quântica.
Sim.
Então, eu pensar em alternativas, pensar em coisas que poderiam ser diferentes do como elas são. Né? Então, a gente... tem um olhar desatento para a crise climática, e se a gente olhasse com cuidado? A gente tem um futuro muito incerto por causa da IA, né? E se a gente considerasse a IA como um elemento também mais definidor do futuro? Porque tem certas coisas na vida que, se você não determina como é que elas vão funcionar, não regula elas no momento certo, depois elas começam a ter... diria, entre aspas, vontade própria.
Isso que eu ia comentar, vida própria, né?
Vida própria, e você aí, a capacidade de interferir reduz muito. Então, é olhar para essas alternativas, olhar para as possibilidades também do passado, né? Então, o primeiro programa de todos que a gente fez, ele foi com algumas pessoas de diferentes faixas etárias, onde cada uma delas teve as assim, como provocação, voltar à metade da sua idade recuperada a experiência de memória da vida que teve, o que elas fariam de diferente, né? E se você tivesse essa oportunidade, como é que você reviveria a tua vida? Então, eu coloquei essa proposta do ICI nessa conversa informal com Patrícia, e ela gostou da ideia, me estimulou, e a gente está aqui, já vai fazer... Teve um hiatozinho assim, mas tem uns 7, 8 meses já que a gente está...
E como tem sido para você essa experiência de comunicação?
Eu tenho gostado muito. Tenho gostado muito porque, assim, os convidados têm sido pessoas muito especiais e com muito conteúdo.
Sim.
Então, as conversas têm sido muito fluidas e interessantes. Eu acho que quem teve a oportunidade de acompanhar os programas passados vai concordar comigo, né? Então, os convidados que fazem o programa, né, funcionar. E o bate-papo tem sido muito bom. Então, eu espero que a gente continue aí por mais um bom tempo tratando de conjecturas e possibilidades e ICs da nossa vida aí para frente.
Que maravilha, que maravilha. Na faculdade lá que eu, na época de graduação, né, tinha um curso de comunicação social, né, de uma forma geral, e cinema, né?
Sim.
E aí os colegas, e eu era sempre envolvido com política estudantil, DA, DCE, aquela coisa toda. E sempre vi ali como um ecossistema, como eu sempre falo, né, de interação de pessoas que pensam, né, que estão ali estudando, e eu estava na faixa branca, né, ou seja, na graduação ainda. Interagia muito bem, tanto que as pessoas do curso de psicologia diziam, você tem muito mais contato com o pessoal de cinema do que a gente próprio aqui de psicologia. Então, eu sempre fui o camarada da ilha de edição, já naquela época a gente já usava Mac para poder editar, ou seja, tá ali, ou seja, com grandes comunicadores que hoje em dia compõem, mas que eram professores da graduação na época. Então, enfim, isso aí a gente está falando em termos de 2002, 2003. Então, vários nomes aí da comunicação que a gente tem atualmente formaram lá e conviviam lá comigo. E eu fazia parte da TV, que era TV FTC, porque tinha um curso de cinema, é obrigatório você ter a TV, né, para poder dar a prerrogativa legal do curso de cinema. E a gente tinha uma hora toda semana de uma programação que a gente exibia na antiga TV Salvador, pela TV Bahia. E tinha uma hora, né? Então tinha um programa de entrevista, um programa de documentário, um programa de variedade, vários programas. E eu era do grupo do Anima Clip. A gente tinha lá uns minutos que a gente produzia videoclipes e documentários. E aí foi também uma... E de lá que eu aprendi muita coisa também. E de lá pra cá não parei, né? Fui buscando ali e aperfeiçoando, e como um instrumento de fazer valer mensagens, né? De comunicar, a forma de comunicar.
Eu acho que essa questão da comunicação, e eu percebo muito isso em você, Anderson, ela está muito ligada ao interesse, né? Interesse pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. Então, as pessoas que têm interesse por histórias de outras, elas gostam de se comunicar porque elas gostam de passar as suas histórias e de ouvir histórias de outros.
Exatamente.
Então eu acho que isso é uma inerente a quem gosta de se comunicar, né? Assim, pessoas são fontes assim muito ricas de, né, não só de conhecimento, mas de passagens, né? Então você poder experienciar a determinado fato, determinada circunstância pelo olhar do outro. Sim. É extremamente amadurecedor. Você consegue realmente compreender mais o mundo. Porque compreender o mundo, eu acho que fundamentalmente nada mais importante para a compreensão do mundo que compreender as pessoas.
Sim.
Então, à medida que você vai compreendendo as pessoas, não só na sua forma de agir, mas de pensar, nas suas reflexões, nas suas inquietudes, nas suas